febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico.
Diga 33.
33. 33. 33.
Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Manuel Bandeira.
Ai, depois dessa leitura encenada do Fernandes Júnior.
Leiturando, né? Um grande poeta.
Um grande poeta, Manuel Bandeira, e um grande intérprete, Fernandes Júnior.
Obrigado.
Estamos dando então início ao 7º programa publicado do Na Marofa. E aqui hoje, dando a trilha sonora do nosso programa, é o cantor de Suzano Sátiro, que traz aí suas três canções, três belíssimas canções para alimentar ainda mais o nosso podcast. E aqui essa noite temos Flávia Gonçalves.
Oiê!
Fernandes Júnior.
Hello, people!
Começou eu, Vinícius Amaral. E Cauê Drummond, que teve um contratempo hoje, não pôde vir novamente. Cauê, evitaram aqui hoje de a gente dar uma fritada em você.
Sim,
tá na panela. Não queria fritar você, mas não deixaram. Vamos aí início então, a esse programa. Com o tema... Um tema gostosinho para quem trabalha com arte, que é a questão da arte nos dias atuais, né?
Sim.
Nesse momento que nós estamos vivendo. E esse primeiro bloco, nós vamos tratar como é percebida a arte e a cultura nos dias atuais por parte da população e dos artistas dentro de um contexto capitalista, ou no caso do Brasil... pré-fascista.
Caralho, eu acho que antes de a gente falar, ele soltar um sátiro agora.
Não, sim.
Porque senão a gente tá então, fudido. Eu já me mato agora.
Você já sabe qual que é o tema do primeiro bloco?
Bora lá.
Bora botar o sátiro.
Vai, sátiro. Vai, sátiro.
Rasgar este azul tortuoso e pairar na mais densa nuvem e fazer meu ninho longe desta fumaça. Como um pássaro voaria distante sem muito esforço, pintaria o horizonte sem que me julguem, adentraria o ar da graça e sentiria o vento que abraça. Breve pássaro, eu sei porque cantas assim, tão singelo, blasfemando com toda a heresia. Aos que se agradam com a tua melancolia, pois não sabem que é sincero. Breve pássaro, sinto dizer que não vai chegar a tua hora, pois tudo aqui fora já está perdido. E mesmo que abram tua gaiola, nada mais faz sentido. breve pássaro. Espero que hoje chova, pra que fuja essa gente tão louca, pra suas gaiolas de concreto.
Muito bom.
Muito bem, vamos lá.
Ah, estamos de volta.
Estamos.
E se você pulou a parte da música ou a nossa introduçãozinha, só para você ficar situado, que hoje nós vamos tratar sobre arte aqui no Na Marofa. E o tema é o primeiro tema desse bloco, né? Como é percebida a arte e a cultura nos dias atuais por parte da população e dos artistas dentro de um contexto capitalista e, no caso do Brasil, pré-fascista. Isso parece o que? Tese do PSTU.
É que, nossa, na realidade, eu mandei, é bom que o ouvinte saiba, que eu mandei isso aí como um temão, né? Tipo assim, ó, gente, é isso mais ou menos o tema. Aí acabou virando a pauta, mas não precisa, foi cabeção, desnecessário.
Não, foi sim. Bonitinho, foi bonitinho.
E aí a gente seguiu, né, falou ok.
E vamos lá,
vamos
né?
Vamos lá. Mas aí, Dissidão, discorra sobre o pré-fascismo.
Discorrer sobre pré-fascismo, teses e mais teses.
Então vamos começar pelo pré-fascismo, porque se eu conheço bem os nossos ouvintes, eles estão curiosos com a ideia do pré-fascismo.
Que o pré-fascismo é o que nós já estamos vivendo.
Mas por que pré?
Porque pré?
É.
Eu acho que a minha...
Tem muito que piorar ainda.
Não, a gente tá na superfície da desgraça.
Porra, bicho, o céu ainda tá azul, né?
Lembremos que hoje é dia 20 de agosto e ontem o Brasil foi encoberto pela natureza, pela força da natureza por conta da estupidez humana. Lá na Amazônia, que todo mundo sabe, essa notícia já passou, a gente não vai ficar se alongando. Mas a brisa pra mim é assim, como que o artista... Vamos primeiro dessa coisa da população, né? A gente sempre, principalmente no teatro, né, que talvez seja a nossa área mais comum aqui de falar, o teatro sempre passa por uma situação de assim, o teatro tá em crise, a gente sempre ouve isso, né? O teatro tá em crise. E aí a gente fica pensando... A gente fica sempre numa discussão de vários, cada um com a sua linha de raciocínio, claro, né? Com a sua perspectiva. Mas essa crise bate sempre quando a gente percebe uma ausência grande do público ao teatro. Então aí a gente fala, meu, o teatro está em crise, as pessoas não estão indo para o teatro, está difícil e tal. E aí eu faço uma reflexão interessante a respeito disso, que é assim, eu acabei pesquisando, fiz uma pesquisa de 2017, que é bem reduzida no que tange a Brasil, né? Mas vale como uma reflexão, dizendo a pesquisa que foi Viver em São Paulo, Cultura, junto com o Ibope, que foi feito em 2017, que diz assim que 59% das pessoas não frequentam teatro, nunca foram para o teatro.
Quanto? 59%? 59%,
nunca foram para o teatro. Assim, né? E na Zona Leste de São Paulo é a quantidade onde mais pessoas não vão ao teatro. 65% da Zona Leste nunca foram ao teatro. Então a gente está falando da periferia. Quando a gente fala Zona Leste aqui, para o ouvinte que não conhece a capital, que a gente sabe que temos ouvintes nos Estados Unidos,
no
na
Japão,
na Bahia.
Bahia!
Quero agradecer de antemão, né, esses três ouvintes. Então aí a brisa é assim. Como a gente está nessa situação, a gente está falando da periferia. E aí é interessante que essa pesquisa ela vai discorrendo em umas coisas, e aí eu vou só terminar esse dado, porque tem muita coisa, e a gente opina um pouco sobre isso. Que o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas não estão indo, e foi percebido isso, primeiro, um dos motivos é o horário que os espetáculos de teatro acabam. Então, veja só, sim, a gente pensa sempre na pessoa que chega, aí a gente pensa em começar o espetáculo 8h30, 9 horas.
E não pensa
na volta. Porque muitas vezes eu estou me deslocando de uma distância muito grande.
Sim.
Para chegar lá 11 horas é perigoso. 10h30, você vai começar às 9, uma peça de 1h30, você vai 10h30, 11 horas você está na rua. Então, 11 horas para você voltar em qualquer lugar hoje em São Paulo. Não é um... Então a distância é uma coisa que é perceptível. A segunda coisa que é dita nessa pesquisa, que também é o fator econômico. Então, veja só, se eu vou me deslocar, eu já pago a condução. E aí eu vou chegar lá e por mais que seja baratinho, o barato é relativo, mas vamos pensar num 10 reais meia.
Sim.
E geralmente a pessoa nem tá mais estudando e tal, essa brisa toda. Então, mas enfim, 10 reais, imagina que ele vai pagar nessa noite, ele vai ter um custo de 18 reais, quase 20 reais. Isso se ele não comer nada, seja num espaço
Sim,
cultural
ou se não for comer.
Se não for comer. E se for sozinho.
Uhum.
Então, o pai de família, a mãe de família, os pais de família, as mães de família que querem levar seus filhos, imagina que se você tiver com 3 pessoas, 4, meu.
E aí entra a questão também acesso, né? E até que ponto essas pessoas têm acesso a essa informação, né? De que está tendo esse tipo de atividade. Porque às vezes também não chega. É, na casa da divulgação mesmo, de ter acesso àquele conteúdo, né? De Sim. alguma forma.
Exatamente.
Olha, está tendo essa peça. Às vezes passa também perto. Às vezes a peça acaba indo para a periferia. Eu apresentei na periferia. Né? E cadê o público, né?
Às vezes de graça.
E de graça.
Na maioria, então, talvez, né?
Sim.
Não, mas é por isso que eu tô falando. Às vezes tá de graça. Às vezes a pessoa não sabe, né? Mas às vezes tem uma coisa da locomoção, que é uma grana. E aí várias camadas vão se grudando. E a gente tá falando do teatro, né? Porque às vezes essa pessoa se prepara para ir pro cinema.
Sim.
Porque cinema ainda é uma coisa muito popular no Brasil, mas por quê? Porque tem uma divulgação enorme em cima, uma indústria em cima disso.
É, e gera influência, né? Tipo, tá todo mundo conversando sobre.
Exatamente.
Tem essa coisa assim, né, de estar inteirado sobre o que
e aí,
a maioria tá dialogando.
Nessa brisa aí, fala assim, poxa, a renda baixa, só pra terminar essa brisa da pesquisa, a renda familiar baixa aumenta em dobro a possibilidade das pessoas não frequentarem o teatro.
Sim.
Né? Aí eles falam um pouco também do preço das atividades, né? Que as pessoas também têm acesso a uma divulgação de teatro, às vezes, muito cara. E aí, às vezes, até essa barata, que a gente está chamando de barata, mas hoje no Brasil, do jeito que o Brasil está, a gente não está conseguindo dizer mais o que é barato, né? Né? É muito relativo
o
dizer que é barato.
O preço de banana já foi. Já.
É, o preço de banana já foi. Está caro também. E aí tem todos esses fatores que está afastando o público do teatro, né? Que essa pesquisa revela. E aí fica muito esse... E aí eu jogo para nós para a gente conversar um pouco nessa perspectiva de que... E também, de repente, passar para nós, artistas, quais são as lutas, né, que a gente está deixando de fazer aí para não aproximar o público de nós e também de tornar atrativo para que o boca a boca funcione, as pessoas queiram vir. Puxa, eu fui no teatro, vi uma peça legal, vi uma peça que me chegou.
Sim.
Fazer qual o encontro que está faltando aqui, né? Tem essa questão econômica, mas será que tem mais alguma outra coisa? Não refleti.
É bem isso mesmo. Quanto mais longe a pessoa morar, mais periférica ela for, conforme a gente estava até conversando antes.
Isso.
Mais pobre a possibilidade dela frequentar, né, espaços culturais é bem menor, porque ela vai estar preocupada com outras questões que não cultural. Cultural vai ser meio que supérfluo, né, dentro desse contexto.
E como... Não, é que você falou de uma questão do preço. Você falou da questão do preço do bilhete, né, da entrada. E falou também sobre a questão de como equilibrar a questão do horário para quem vem para a peça, como para quem tem que voltar dela. Eu fico tentando imaginar como deve ser, como encontrar esse equilíbrio, né? Porque isso entra num discurso, numa discussão tão ampla do que é o capitalismo, muito amplo. Porque aí você pensa o seguinte, numa construção linear rápida. O ideal seria que as pessoas estivessem trabalhando, em média, aí, 6 horas por dia. Algumas profissões, certo? Tinha que estar trabalhando 6 horas por dia. Essas profissões não estão trabalhando 6 horas por dia, estão trabalhando bem mais do que isso.
Fora o transporte,
fora
que a pessoa...
Fora o transporte e tudo mais. Aí, essa pessoa, ela tem que sair de casa, ir pro trabalho, isso já deu tipo 9, 10 horas, aí ela vai sair às 16 e vai chegar aqui na região às 18 horas. Né? Isso num campo ideal, se as pessoas trabalharem. Então, se você marcar uma peça para as 18h30 e ela tiver 2 horas de duração, 20h30 ela já foi embora. Ela tem condução, tá no horário local, bacana. Isso não acontece. Isso não acontece. Então as pessoas estão entrando no trabalho às 8, saem do trabalho às 18, às vezes 19 horas. Não consegue, né? Mais tempo de transporte e tudo mais. Aí chega aqui, como é que você encontra o equilíbrio nesses dois horários, né? Porque de qualquer jeito, no mundo ideal seria isso, né?
É que eu acho que as coisas estão interligadas. O Antônio Fagundes falou que o Teatro do Soleil na França, viu uma entrevista dele, falou assim, a peça tem 4 horas, começa tipo 8 horas da noite. Quando ele viu, e fica num lugar distante do centro de Paris, eu acho. E aí, quando acaba, o governo francês deixa 2 ônibus na porta desse teatro para atender apenas a este público. Então você vai ter certeza que você vai voltar para o centro de Paris depois que você assistiu o Teatro Soleil. Então você vê que um tipo de pensamento desse, que é, né, que ali a gente está falando de uma outra organização, né, outra maturidade de país. Né, não tô nem, mas eu estou dizendo assim, essa segurança de que eu vou voltar e eu vou ter uma condução e que eu vou estar seguro nesse transporte, determina também a minha saída até para chegar mais tarde.
Sim.
Com certeza.
Então você tem
um grande facilitador.
Um grande facilitador, né?
Não, é a questão da mobilidade urbana...
Políticas públicas,
exatamente,
né?
A questão da mobilidade urbana, ela já... Então, olha quantas estruturas, né? Se você faz uma reforma absurda no capital, você tem uma outra vantagem em relação ao tempo. Agora, se você faz uma reforma básica, que é a questão da mobilidade urbana, meu, eu acho um absurdo hoje você não ter ainda trem 24 horas. Eu ainda acho um absurdo isso. Sabe? Do tipo, por que nós não temos ainda trem 24 horas? Trem, metrô 24 horas.
Porque você não pode se divertir, cara.
Exatamente. Você não, olha que ônibus nos municípios 24 horas. Popó tem uma tarifa absurda de cara. Poá. Pra correr, tipo, meia hora. Eu lembro de uma estatística.
Eu não sei se eu gosto dessa ideia, não.
É, Travetes. É muita exploração horas? Do motorista, sim, né?
Exatamente. Você ia querer trabalhar de madrugada? Ah, você é louco.
Não, tem que... Não.
Olha o risco. Não, nada a ver. Eu não concordo, não.
Então não concordo.
Coloco.
Fica aí o questionamento. E você, ouvinte? Você
ia querer trabalhar de motorista? 3 da manhã lá, você...
Pra atender quem? Essa galera que quer zoar o rolê?
Não, mas aí fora, você diminui só... frota, você é um domingo...
É que na realidade o sistema de trabalho do Brasil é uma merda.
Então, exatamente.
Então tudo que você propõe a mais é uma tragédia completa.
Então,
então tem toda uma relação aí, mas o ponto da pra gente não se perder no rolê tem a ver com... porque senão a gente fica falando aqui de transportes, esse não é só o tema hoje. E aí a gente fica falando assim, então eu acho que tem e o artista, ele tá querendo se colocar hoje, né?
Sim.
Ele tá no momento, hoje estar em cena, fazer música, é uma afronta ao...
Porra, bicho.
É uma afronta. Você não pode fazer música, você não pode, então... E a arte está desprestigiada nesse sentido. Então também não é mais uma coisa legal você falar que você vai ver um teatro. Você vai ver um show, parece que você, nossa, que esquerdalha, hein? Gosta de showzinho. Não, acho que pode ter esse pensamento, não tô falando que essa é a tendência.
Ah, não, esse pensamento não tem, até porque a burguesia também consome teatro. Se você falar que você tá indo assistir um teatro-oficina, aí sim isso acontece. Ah, lá, os comunistas assistem Zé Celso. Agora, se você falar que você vai ao teatro pra ver Merlin com Paulinho Mosca e Vera Holtz...
É um outro status.
É um outro status. Então, assim, não tem essa brisa de você falar. Porque o teatro, por exemplo, o teatro grande, o teatro comercial...
Teatrão.
O teatrão, o teatro comercial, ele está capitalizando. Ele continua cheio. Os artistas estão reclamando, alguns artistas dessas grandes produções reclamam que o público deles diminuiu em relação aos últimos anos. Mas essa diminuição é tipo assim, fechamos 2 dias a menos do que o habitual.
Entendi.
Então assim, o teatro comercial, ele tá lucrando. Ele continua lotado. Você ainda continua vendo peças sendo musicais. Eu acho que o grande boom do Brasil hoje é o musical. O musical chegou no Brasil, né? Então você não para de ver o Miguel Falabella fazendo musical. Ele vai fazendo César, vai fazendo Renascença, vai fazendo Renault. Então o teatro comercial está. O problema é o nosso teatro. Esse teatro dito como marginal, como periférico. como, né, teatro de cidade.
Teatro independente.
Teatro independente. Não, então, entende? Aí entra naquele debate até do último programa, né? O que é ser independente?
Sim.
Né? Porque você vai julgar os Excels, por exemplo, pelo patrocínio da Porto Seguro?
Não, ele não é mais independente, apesar de ter a independência, né? Entende isso? Ele não. Tem a independência do que ele está criando. E ninguém censura os Excels.
Então, exatamente.
É. Mas ele não é independente.
Ele escolheu isso, né?
Ele não é independente. Entende isso? É um conceito que eu tô meio que falando aqui agora. Eu tô dividindo agora nesse contexto a diferença de independência para independente, apesar de serem muito semelhantes nessa tese que eu tô defendendo agora, minha tese 7233, que diz o seguinte: o Zé Celso, ele tem independência para fazer a arte dele. Então ele vai fazer o que ele quiser. Acabou. Ponto. Foda-se. Foi uma conquista dele, ele conquistou essa independência, entendeu? Mas, e com certeza, se todo mundo saísse, ele continuaria fazendo as peças e seria incrível. Mas eu estou dizendo que hoje ele recebe um patrocínio para manter aquela estrutura, que é uma situação privilegiada, ele não é independente. Mas ele tem independência. Entenderam essa tese?
Não, isso é... Não, é contraditório.
Não, não é. Eu tô criando um conceito. Mas tudo bem. Isso não importa também.
Então, esse teatro nosso... Ele está marginalizado.
Sim, sim.
E ele que está, nesse momento, né, o Teatro do Latão e outras companhias que estão em São Paulo, mas são, né, enfim, teatros independentes.
Sim.
O ponto é, o que está afastando esse nosso público?
Sim.
Eu acho que tem a questão política mesmo ligada, né? A gente que é periférico assim tem muito a ver a política. Também... Eu acho que, claro, principalmente o Teatro da Neura.
Sim.
É claro a quem a gente pertence, a qual é o nosso pensamento, e que vai contra ao que está querendo...
O que está hegemônico hoje.
Está hegemônico, o que está querendo enraizar. Então, a gente passa uma mensagem e a gente está num governo que quer o nosso fim. E há quem concorde com isso, e há muito, né, nesse pensamento que se perde, e o que o teatro representa, né?
Mas, gente, antes disso, por que essa população que consome o teatro comercial não está vindo nos assistir? Eu entendi que tem esse fator político.
Tem o fator localidade.
Conforto.
A pessoa que consome o musical, ele não está indo na periferia, ele está ali no centro.
Tem uma coisa que eu acho assim, né? Por que ele não tá indo, né?
Talvez, né?
A gente tá aqui... Eu acho que às vezes é um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, tem gente que às vezes não vai no espaço independente porque ele não tem o mesmo conforto que um teatro convencional. Que a cadeira é com o chuá.
Eu já ouvi assim.
Às vezes é isso, sabe? Eu fui num show do Tom Zé e o Tom Zé falava assim que a USP deveria ter uma cadeira... Só para o prazer do público, sabe? Cadeira que ele diz é aquela... Sabe? Só para estudar o conforto do público. Então, Zé, foi num show que ele falou isso. Que para ele o público tem que estar confortável. Então, às vezes, a pessoa prefere estar, né, num teatro. E às vezes, eu conheço vocês. Eu só vou ver você quando você vai apresentar no teatrão.
Já me disseram isso. Foram ver no Vasques. E aí falou... Ah, eu vim ver aqui, porque prefiro ver em teatro.
É, ó.
Beleza, obrigada, né?
Porque tem esse glamour, né? Não vou assistir no espaço, vou ver no teatro. Mesmo a peça tendo nascido em outro lugar...
Exato.
É okay. Bem louco a linha de raciocínio. Então também tem um pouco desse detalhe.
Você acha que a educação ela também não é um fator pra isso? Vocês não acham? Por exemplo, da criança ser educada também... Eu digo por todas as redes, por todas as instâncias. Quantas escolas de Suzano entraram no Teatro da Neura? Viram muitas crianças, mas entraram no Teatro da Neura a partir de um incentivo da educação? Não. Nós temos escolas próximas de nós. Então eu acho que tem esse fator de educação.
Mas eu acho que é aí que eu estou falando. Tem também, tem tudo, mas em menores graus. Quando você fala assim, frequentar um teatro... Frequentar um teatro. É um princípio assim. Por que você não vai ao teatro? Então, existem muitas camadas que impede a pessoa de ir ao teatro.
São muitos os porquês.
E detalhe, às vezes esses porquês são superados quando ele vai assistir um cinema. Ele se programa, parece que é uma parte da grana dele que ele se programa.
Sim, porque o cinema tá caro, né?
Cinema tá caro. E tá dentro de shopping. E você não vai pagar, e você não vai comprar pipoca. Tem Sim. gente que não compra, os nerdão. Mas tem nerdão que compra. E aí você fica... Sabe? Então é um evento você ir, né? O teatro, ele... Essas camadas são muito mais poderosas, né? O cinema dentro de um shopping tem um estacionamentozinho. Já tem ponto de ônibus na frente, muitos. Então você tem toda uma estrutura ali que protege esse sistema também, esse capitalista. E os espaços culturais estão nos bairros, né? Eu tenho que, às vezes, passar por uma rua que eu nunca passei. Tô dizendo se você vai atingir essa pessoa de classe média que a gente conhece.
Sim.
Então por isso que ele prefere ver a gente. Nessa coisa de a gente resolver, passa por essas camadas finas, essas mais grossas, né, que são as sociais. Mas existe uma questão que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que eu acho que é o tema do próximo, é essa brisa, assim, a gente precisa se comunicar melhor com a nossa plateia para duas militâncias. Primeiro, vá ao teatro. E segundo, a importância de você ir ao teatro. Eu digo enquanto consumo de cultura mesmo, de entretenimento mesmo, de você ver se deparar com uma outra arte, né? Esse tipo de coisa ainda tá... É uma coisa que a gente precisa melhorar.
Eu acho que teve um fenômeno que pra gente já ir caminhando, porque ainda tem sátira hoje pra ouvir no próximo bloco, tem uma coisa que eu lembro quando o Teatro da Neura criou a sua sede. Bom, primeiro que eu lembro da gente indo assistir o velório pegando uma fila quilométrica na estreia do velório. Tenho uma recordação boa disso. E segundo, que quando o Teatro da Neura estreou como espaço, adquiriu o espaço, eu fazia parte de um outro coletivo e eu observava como o Teatro da Neura era capaz de aglutinar tantas pessoas. Eu lembro de um período do Neura que eu lembro de festas, que eu ia em festas porque tem pessoas interessantes. O Teatro da Neura já vivenciou esse prazer de você ter o seu espaço sempre lotado, né? De um fenômeno, né? De um novo espaço cultural, de uma nova efervescência. Então eu acho isso muito interessante, como a gente também já sentiu esse gosto.
É porque quem é do independente cria técnicas para se aproximar com o seu público. Porque também você vai criar técnicas diferentes de comunicação, porque você também não tem as redes de comunicação. Então também é uma brisa muito insana, mas isso é um temão para outros momãs.
Vamos aí passar então a bola para mais uma música do Sátiro. E daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco, vamos tratar sobre o método de comunicação. Oh, meu Deus do céu. Vamos tratar um pouquinho sobre coletivo, ajudar a mudar o panorama caótico que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Certo? Ficou claro pra todo mundo. Vai aí, Sátira.
Trouxe o vento.
Ai, eu tava lendo a primeira linha e me perdi de novo. Com seu estrago.
Beijo em segredo. Que traz o seu medo. A boca do estômago. Trouxe o vento que beija em segredo, que traz o seu medo à boca do estômago, sem qualquer permissão. Vai embora. Mais nem menos. Pois lá fora há outro coração para inundar de confusão, para inundar de confusão.
Então agora
voltamos. A arte. Tamo de volta com o Namarofa, muito obrigado, Sátiro. Então aqui estamos nós, eu, Sidão, eu, Vinícius, Sidão.
Opa, um ato falho. E
Flávia Gonçalves.
Oiê.
Como diz a Lina Liberdin, Freud mandou lembranças, hein?
É, Freud mandou beijos.
Mandou beijos, é.
Sim, também. Para
perdi prazer. A piada.
Perdi a piada.
Nós estávamos falando do tema anterior sobre a questão do fascismo, na criação da arte, na questão do público, do teatro e das outras
cultura formas... para o teatro.
Cultura para o teatro.
França. Falamos de muitas coisas.
Falamos de muitas coisas.
Nossa.
Estamos de volta. E agora o tema é: a arte do jeito que está sendo levada hoje pode ajudar a mudar o panorama caótico individualmente e coletivamente? Isso daqui, na verdade, esse programa está sendo patrocinado pelo PSTU. 16!
Contra burguês.
Rebelião. Contra burguês, ó, 16. Porque isso aqui, ó, o nível de papo tá cabeça.
Nossa. Individualismo
coletivo. Eu quero deixar claro que quando a gente fizer a nossa série sobre política, eu quero que quando uma pessoa do PSTU estiver aqui, eu quero que ele ouça, que eu vou gravar esse trecho para essa pessoa do PSTU ouvir essa fala que ele fez do PSTU hoje. Só para ele perceber o nível de amor e respeito que ele tem ao partido.
PSTU, se eu não fosse petista, seria você. Ai, se tivesse lá em 80.
Mas vamos lá, vamos voltar
bom,
aqui.
Bom, gente.
Muito bom.
E aí, será que
respeito
o...
aos nossos amigos.
Se não, já foi PSTU, gente. Enfim. Como é que é, gente? Você acha que coletivamente a gente consegue mudar esse cenário? Os artistas estão unidos hoje? De que forma que tá a relação dos artistas também, né? A categoria não está lado a lado.
Eu acho que não é uma classe unida, não. Eu, enquanto artista, vivo ali na... É claro que também tem na casa de onde a gente busca, né?
Sim, claro.
Pra onde a gente tá caminhando nesse caminho. Mas não vejo que é pra pessoas querendo criar redes e tal. E tudo bem também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje o artista tá, sim, mais ativo. Tá querendo buscar mais posição. O artista hoje tá, sim, mais firme, tentando reverberar a voz, assim, mais ativamente. Eu vejo dessa forma. E aí o coletivo, querendo ou não, por ser mais vozes ali juntas, com certeza atinge de forma mais... com mais peso, né? E assim, é um privilégio participar de um coletivo. Assim, por vários pontos, né? Porque atinge ali, né? Mesmo que às vezes poucas, mas atinge muitas pessoas, assim. E a gente vê que a arte ali... passa a mensagem, a pessoa volta para casa transformada. Vejo muito nesse sentido. E eu, enquanto artista, me colocar também no papel de uma outra pessoa, tentar passar uma outra visão de mundo, porque esse mundo é tão caótico, né? E todas as pessoas são o que são na sua individualidade, e o teatro trabalha muito isso, sabe? Posso ser o que o teatro determinar. E é uma história que pode ser muito bem... pode ter acontecido, pode acontecer. Porque as pessoas simplesmente são. E a gente está muito... num momento em que falta muito respeito. Eu acho que é muito isso que falta. Respeito. Porque basta você respeitar o espaço do outro ali. E tudo segue adiante. Mas não... existe quem quer determinar o espaço do outro. A escolha do outro. O gosto do outro, a posição do outro.
Isso tudo na arte que você está falando.
Isso tudo
você
na
percebe,
arte.
Que você percebe esse fenômeno.
Isso dentro da arte, isso dentro da sociedade. Né? Porque a gente, dentro do teatro, a gente consegue mexer na ferida do outro, né? Perceber de que forma que o outro pode perceber esse mundo caótico, né?
A gente está falando para a nossa bolha... ou nós...
Ah, eu acho que hoje a gente só tem bolha. Acabou. A gente tá com umas bolhas muito grossas. A gente não tá conseguindo furar. E eu acho que a gente não tá querendo furar. Porque a gente tá se comunicando mal com a nossa bolha, cara. Eu acho que tá com problema. A gente tá com...
E a gente tá na bolha.
E a gente tá na bolha, a gente tá se comunicando muito mal, entende? Tá então... passando por uns vexaminhos, sabe? Nesse momento. Então eu acho que cada um tá na sua bolha. Acho que o artista também tá na sua bolha hoje. É, e aí a gente tá percebendo, por olhar pra si, né? Pra mim eu vejo as bolhas como a gente tá meio olhando pra si, né?
Sim.
Então, quando a gente percebe que a galera do teatro agora tá no Mink lá...
Sim.
No Mink. Ah, desculpa. Ai. Que Mink, né, meu? Mink Funarte. Acabou.
Funarte.
É, né? Agora é uma secretaria. Que ai, boas ai, épocas ai, de Mink. Ai. Mas agora tá lá e vai determinar uma... É, falou que o Brasil papelão. Vai ter uma arte conservadora. Tipo, é nesse nível. Sim. Então, olhando pra si, a gente consegue perceber que nem todo mundo tá na mesma energia mesmo. Né? Então, você tem uma ala de artistas extremamente... Tem três tipos de artistas. Os que estão fazendo... pra caramba, tipo, eles estão fazendo, certo? Eles estão fazendo, e estão fazendo bem, querem se comunicar, estão batalhadores, e estão fazendo mesmo. Tem uma segunda ala de artistas que acha que o Haddad ganhou, né? Ainda estão discutindo do fino, como se a gente tivesse com o Gilberto Gil no Ministério da Cultura, e estão esquecendo que existe ali... Eu tenho minhas diferenças com você, peraí, lógico, normal, mas a gente precisa seguir um caminho agora. Isso eu acho que a parte da classe artística tá nessa. É a galera que acha que foi o Haddad que ganhou. Certo? É, e aí você tem essa parte dos artistas que estão totalmente alienados ao processo e não querem se enfiar nisso. Não querem se enfiar. Não querem se enfiar. Sabem que estão no momento político ABC, sabem... mas estão fingindo que não está com ele. Eu até critico o Bolsonaro, porque é um absurdo não criticar o Bolsonaro, mas não tem nenhuma reflexão, porque ele está alienado no processo. Então ele não consegue ter nenhuma reflexão sobre a importância da tua função, da tua arte, né, da tua missão, e o quanto você pode ser representativo para alguém. Então, para mim, está um pouco nesse lugar, sabe? Assim, nesse momento da classe artística. No entanto, eu acho que se não formos nós, ninguém faz. Ponto.
Nossa.
Então, assim... Não, se não for... Sério mesmo, cara. Sério mesmo. A gente chega nas pessoas de um jeito que nenhum... Porque a educação no Brasil ainda não conseguiu chegar num processo revolucionário. Nem em uma reforma boa. A gente não conseguiu chegar nem numa reforma boa.
Imagina.
Então, tá.
Começou
muito...
agora a engatinhar.
E já cortou na raiz, né? A plantinha tava nascendo, foi lá e arrancaram. E aí a brisa tá nesse lugar. Então, acho que assim, se não for a classe artística, não vai acontecer um processo de libertação da alma da classe trabalhadora ou da pessoa da classe média, enfim, que também é da classe trabalhadora. Entende isso pra mim? Então, acho assim, a gente tem que acertar o alvo. Muitos de nós estamos errando os alvos e tem que... E eu não estou falando que não é... Mas tem que acertar o alvo.
Não,
eu não
é
preciso,
que não tem que fazer críticas,
Eu não tenho que ficar do seu lado, mas nós dois temos que acertar o alvo. Exatamente. E a gente não está acertando o alvo ainda. Então eu acho que para mim... Mas eu acho que se não for por nós, se não for com a classe artística, eu acho que não vai haver uma libertação da alma... Porque a classe trabalhadora já teve dinheiro no Brasil.
Já teve?
Já teve muito dinheiro no governo Lula. E essa classe trabalhadora, parte dela, votou no Bolsonaro, cara.
Sim.
Então, peraí, a gente não deu uma noção de classe aí.
Fala emocionada do presidente do Sindicato dos Artistas e Dramaturgos do Alto Tietê, Fernandes Júnior.
Chapa pouco, Farmácia com PH.
Daqui a pouco nós voltamos com esse programa na sua Rede Brasil atual. Foi isso, né?
Depois desse momento... Desculpa, acho que eu me descontrolei, né, gente? Desculpa, me descontrolei.
E aí o ponto pra mim é o seguinte. A gente tá sendo realmente só um alívio. A gente não tá podendo ser essa força transformadora.
Sim.
Né? Infelizmente a gente não tá conseguindo romper. E aí vem esse questionamento. Será que o nosso próximo passo para essa sensação do alívio, para a transformação, não é tentar romper essa bolha? E de que forma romper essa bolha? Como é que a gente chega?
Não sei.
É, porque só de ver postagem assim de de outras ideias, porque cara, o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ver gente concordar com isso dá vontade de xingar e não de tentar de dialogar ali. Né? Mas assim, o teatro tem cumpre, né, esse papel, essa função social, e isso é importante. É importante pensar sobre isso. De que forma que a gente consegue ultrapassar essas bolhas e tentar falar, vamos tentar pensar diferente, né? Mesmo que às vezes possa parecer difícil. Mas o teatro tá aí, né? Ele cumpre esse papel dentro da, para questionar e tal. Junto com o jornalismo, né?
A gente não quer só comida. A gente quer comida demais.
Que também às vezes tem o viés mais mercantil, mas que também cumpre uma função social. É isso.
É. Bora pra revolução artística.
Bora pra revolução.
Vamos fazer um sarau aí.
Você dizia terminação.
Não, eu acho hiper revolucionário.
É, bom.
Saraus.
Saraus. Como, de certa forma, a gente volta pro terceiro bloco já dando as dicas culturais, vamos meter o sátiro aí agora.
É, eu tenho, quero dizer que eu tenho uma dica cultural e uma antidica cultural.
Olha
assim,
só.
Assim, não vão.
Polêmica para o próximo bloco.
Sim.
O presidente do Sindicato dos Artistas do Alto Tietê vai revelar quem são os artistas que não contribuem para a carteirinha do sindicato.
Preparem-se.
Vamos pro sátiro, mais uma música dele. E agora, em breve, nossas dicas culturais.
Aperta-te o passo, menina, que logo a rua cresce. Logo o dia escurece, segue o compasso, menina, desta dança de mentira, desta triste despedida. E aperta-te o passo breve, se não desatina. Mas não esquece de estender tua alma pra secar antes da lua crescer, antes da lua pairar. Ora, pois deixa cair, ora, pois deixa ralar, ora, pois deixa sangrar, levantar e aprender que desta breve amarga dança a afeição, ainda muito a tropeçar este enorme coração. Mas não esquece de estender tua alma pra secar, que o sol já vai nascer e as coisas vão melhorar. Castanhos em cadência, pois és parte da tua essência, os prantos como cachoeira, que a deixam sem eira nem beira, ainda vão perder a frequência. que aí vem chuva forte e a sorte de poder sonhar, mas não esquece de estender tua alma pra brincar, pra ela não crescer, pra ela só cantar.
Ah, voltamos. Sátiro, muito obrigado por ter emprestado suas músicas pra nós aí no programa. Estamos chegando aí no final. Este momento, nós discutimos hoje a bolha, a questão da classe artística, o diálogo com o público, o como está sendo feito arte, qual é o público do teatro e da
França.
Arte.
O cara é bom.
Foi intenso, foi sincero, foi verdadeiro, já diria uma letra de música sertaneja.
Foi visceral. Eu perdi o controle, desculpa.
Sim, Sidão.
Tá e eu saindo, fiquei muito contida.
Sidão, tá saindo pra reeleição do Sindicato dos Trabalhadores das Artes Artísticas do Alto Tietê. Certo? Ali a chapa 13. Gente, então vamos para as nossas dicas culturais?
Vamos. Começa a Flavitia. Flavitia. Quer começar, Flavitia?
Sim, Sidão. Flávia, Sidão.
Então, no dia 31 de agosto, vai rolar um ensaio Alberto, lá no Espaço N de Arte e Cultura, na rua José Garcia de Souza, 692, Jardim Imperador Suzano. Nesse ensaio Alberto, as duas bandas Invalvuláveis e Destilado do Mar vão trocar uns acordes, vão fazer de uma tarde de sábado uma tarde bem gostosa com bastante música. Espaço de Arte e Cultura, vale a pena muito ser conhecido, e é isso aí. Então, saiu Alberto, dia 31 de agosto.
Tem domingão que as pessoas curtem samba. Nesse dia, no Espaço N, vai ser curtido um rockzinho, um indie delicinha.
Delicinha. A partir das 18 horas. E pague quanto puder. Vai passar o chapéu, né? Então.
O ingresso consciente.
Ingresso inconsciente.
Muito bem. Eu quero chocar. E vai ser rápido a minha antidica cultural. Eu não quero me estender muito, porque eu vou ser xingado mesmo. Todas as vezes que eu falei, as pessoas não concordaram. Mas eu vou falar aqui porque preciso falar isso pra vocês. Preciso desabafar pro mundo. Não assistam Rei Leão. E eu nunca vou perdoar a Disney por ter conquistado o coração do meu filho e o meu filho me levar pra assistir o Rei Leão em filme. Nunca perdoarei a Disney por isso.
E eu jamais te perdoarei pelas críticas que você faz a esse filme.
Eu acho um filme... Eu não vou adjetivar, porque eu acho que os meus adjetivos são muito pesados. Mas eu acho que é uma das interpretações de animais mais feias da história do cinema, onde os animais cantam e praticamente nem mexem a boca. Então, assim, não aprenderam nada com o Dr. Dolittle e com a Revolução dos Bichos. Não aprendeu nada. Amadores. Eu acho que eu vou parar por aí, porque é a parte mais light do meu... Então, minha antidica cultural, não assista o Rei Leão. Tá? Posso dar outras críticas, e se você mandar aí na descrição, vai ter os nossos Instagram aí, você manda um direct. Essa é a que eu quero dizer. Pronto.
Bom, a minha dica cultural, então... E a sua dica cultural, Sidão?
Eu vou dar depois.
Você nossa, como ele tá misterioso.
Não, isso não, é porque senão eu falo muito de uma vez, é foda.
Não, a minha dica cultural é que você vá aos cinemas assistir a estreia de Bacurau, certo? O cinema Kleber Mendonça Filho, Sônia Braga, bom, enfim, para incentivar o cinema nacional. Estamos falando que tem um processo aí de censura da Ancine, né? Tem um processo aí complexo, então a gente precisa incentivar bastante o filme nacional. A minha outra dica cultural é que no dia... Meu Deus do céu, deu um apagão. Que no dia 30, lembrei, no dia 30, sábado, um dia depois da estreia do Bacurau, tem o show Que Tempos Difíceis São Esses, que falar de amor é quase um crime, no Cine Teatro Vilma Bentivenha. Eu faço parte desse trabalho como assessoria de imprensa. Tem aí no show Zé de Riba, Carla Schnabe, Davi Gonçalves, Douglas Gamboa.
A gente vai pôr esse evento lá na descrição também pra galera.
Então fica aí a dica desse evento pra vocês também. É um showzão lindíssimo. E falar, agradecer também
Zé de Ribas, Zé de Ribas que já fez a trilha sonora.
Zé de
aí.
Ribas que já fez a nossa trilha sonora.
Maravilhoso.
É, Invalvuláveis que vai tocar no ensaio, também já tocou aqui na gente, com a
Olha,
gente.
Olha, só sucesso toca
uma
aqui.
Uma rede de sucesso, né? Uma rede
só
de sucesso.
Só sucesso toca aqui no seu Namarofa. É, agradecer a Fernanda Gonçalves, que é dona da Dona Pimenta, Cegos e Molhados. Nós estamos comendo aqui a berinjela dela, incrível, né? Quero a avaliação de vocês aí, mas ficou incrível.
Deliciosa, adoro berinjela e tá muito boa.
E não tá forte, eu gosto de berinjela assim, não forte. Então, saborosa, mas não forte.
Fernanda, muito obrigado. Assim, gente, Blog Mural, uma jornalista aqui de Suzano, é correspondente na cidade, a Bruna. Ela acabou de entrar, então ela tá fazendo esse trampo de jornalismo independente através do Blog Mural também. Chamar ela um dia pra cá. E principalmente, ela tá querendo divulgar os artistas. Ela me pediu hoje pra que sempre que eu tiver novidade, mandar pra ela. Então vocês também acessem o mural. Tem a Bruninha lá. A gente posta no nosso Twitter, o @namarofa1. Porque já tinha um namarofa. Por favor, o dono dessa conta, por favor, exclui, porque a gente possa mudar o arroba.
Negócio todo. E vai estar na descrição também.
Vai estar lá na descrição. E aí você também pode dar uma olhadinha no e-mail dela. A gente deixa o e-mail dela pra você acessar. Certo? Sidão, pelo amor de Deus, a sua dica cultural.
Minha dica cultural é um livro de poesias, um livro de poesia chamado Deuses Fazendo Bolo ou Ingredientes para Nascer de Novo. De um baita de um cara da literatura, o Vitor Rodrigues, aqui da Zona Leste, que tem um trabalho primoroso de estímulo à leitura, à propagação de sarau, faz parte do Sarau da Praga. E o Sarau da Praga, a política deles é fazerem um sarau em lugares onde nunca teve sarau. Ou para pessoas que nunca participaram de sarau. É a militância deles. Olha que militância. Quando o Vitor contou, eu achei essa brisa muito louca. Mas não estamos falando do Sarau da Praga, apesar de ser legal. Estamos falando aqui do Deuses Fazendo Bolo ou Ingredientes para Nascer de Novo.
Maravilha.
Muito bom o nome, né? E fala muito dessa brisa do... do morrer, do viver, né? Tem sempre esses dois temas se divertindo no rolê. Então fica aí essa dica do Victor, está disponível, é Victor Rodrigues, você pode entrar nas redes sociais ou falar com a gente, que a gente põe vocês em contato e você compra o livrinho dele por 20 mangos. Maravilhoso esse livro de poesia. Está autografado meu, viu gente? É
muito
isso.
Bom.
É isso.
É isso. Agradecer mais uma vez ao Sátiro por ter liberado, autorizado a utilização das músicas. Se você tem sugestões de pauta, se você tem sugestão de pauta, se você tem alguma dica para nos dar, vai tomar no cu ou vem aqui me ver, manda lá no nosso e-mail também.
Aquele toque amigo,
que é o pauta.namarofa@gmail.com. Certo? É isso. Mas ficamos por aqui.
Ficamos.
E uma boa noite a todos vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Sobrevivam.
Bota no Alfa FM, gata.